Êxodo capítulo 10, e vamos ler do versículo 8 ao versículo 11. Aqueles que puderem ficar de pé, Êxodo 10, versículo 8 ao versículo 11. Diz assim a palavra do Senhor. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: Ide servir ao Senhor vosso Deus, porém quais são os que hão de ir? Respondeu-lhe Moisés: Havemos de ir com os nossos jovens e com os nossos velhos, e com os filhos, e com as filhas, e com os nossos rebanhos, e com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhes o faraó: Seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e às crianças. Vede, pois tendes connosco más intenções. Não há de ser assim, e de somente vós os homens, e servi ao Senhor, pois isso é o que pedistes. E os expulsaram da presença de faraó. Podemos ficar sentados. O texto de hoje concentra-nos num episódio pequeno da história que é maior da libertação do povo judeu do cativeiro do Egito. E concentramos-nos por alguns instantes nesse episódio para continuarmos à procura de um entendimento bíblico acerca da família no geral, e hoje no assunto da companhia no particular. Em muito, devo o que quero partilhar convosco esta manhã ao pastor Daniel Lopes, pastor da agora centenária Igreja Batista de Viseu. E ele, no ano passado, no acampamento familiar em Água de Madeiros, onde alguns de nós se encontravam, ele pregou a partir deste texto, e é muito... sob o efeito daquilo que ouvi quando ele pregou sobre este texto, que hoje quero também falar aos irmãos acerca do assunto da família e da companhia em particular, o valor da família, mas o valor da família visto na necessidade que nós temos de acompanhar os nossos cônjuges e a nossa família. Ora, vamos rapidamente ao texto até para percebermos a circunstância que está a acontecer nesta conversa entre Moisés, Arão e o seu... e neste caso, o faraó. Estamos no meio de um processo único na história do povo de Israel, que Deus está a tirar o povo de Israel do Egito. E para tirar o povo de Israel do Egito, que modo é que Deus usou para que isso acontecesse? Deus usou 10 pragas. O objetivo era que o poder de Deus fosse demonstrado com muita intensidade e através do castigo aos egípcios, para que eles deixassem de ser tiranos sobre o povo de Deus e para que o povo de Deus saísse do Egito e voltasse, neste caso fosse para a Terra Prometida. A esta altura, no texto que nós lemos, já as águas se tornaram sangue, foi a primeira praga, já as rãs invadiram o Egito, foi a segunda praga, já os piolhos invadiram o Egito, já as moscas invadiram o Egito, já a peste se estendeu aos animais e já as úlceras afligiram e já a saraiva afligiu. E Deus continua a ameaçar o faraó com uma nova praga, desta vez a praga dos gafanhotos. E ainda haveria uma final, duas finais neste caso, que era a praga das trevas, a nona, e depois a última, a derradeira, a praga da morte dos primogênitos. Deus não brinca para cumprir os seus propósitos. E se há coisa que nós nos apercebemos na história das 10 pragas, é que Deus não brinca quando quer levar a cabo alguma coisa. A vontade de Deus é sempre cumprida, porque Ele é Deus. Entre a 7ª e 8ª praga, acontece esta conversa. Parece que o faraó quer deixar o povo ir. E então ele recebe Moisés e Arão, foi o texto que acabámos de ler, para saber que condições é que Moisés quer para que eles sejam libertos. E por isso lemos esta conversa. O versículo 8 diz que o faraó lhes disse, e eu agora vou voltar a ler, mas na tradução contemporânea, porque a tradução contemporânea ajuda, na minha opinião, a perceber melhor aquilo que está a ser dito nesta conversa entre Faraó e Moisés. Diz assim o versículo 8 nesta tradução, Bíblia para Todos: Podem ir adorar ao Senhor vosso Deus. Quais são os que têm de partir? Ao que Moisés responde: temos de ir com as nossas crianças, os nossos velhos, os nossos filhos, as nossas filhas, e levaremos as nossas ovelhas e os nossos bois, pois para nós é uma grande festa em honra do Senhor. Ao que o faraó responde, e na tradução contemporânea ajuda a perceber melhor o que é que o faraó disse. E o faraó vai ser sarcástico e diz assim: então que o Senhor vos acompanhe, mas eu é que não vou deixar-vos ir com as vossas crianças. Vê-se bem que estão mal intencionados. Não, vão apenas os homens para adorar o Senhor, como têm pedido. E com isto expulsou Moisés e Arão do seu palácio. Quando há mais de meio ano ouvi o pastor Daniel Lopes a pregar sobre este texto, ele resumiu de uma maneira esplêndida a moral desta história. Ele resumiu assim: quando o assunto é família, e uma das coisas que nós podemos aprender acerca do valor da família neste texto é que ou vamos todos ou não vai ninguém. Ou vamos todos ou não vai ninguém. E eu gostaria que partíssemos esta manhã deste pressuposto para irmos mais fundo na importância que a companhia deve ocupar no casamento e na família no geral. E ao colocarmos o nosso objetivo nestes termos, queremos já reconhecer que, apesar de nós abraçarmos, quando somos cristãos, nesta igreja, apesar de abraçarmos o princípio bíblico da família, debatemo-nos com o modo como nos acompanhamos dentro da família. E por isso, queridos irmãos, queridos amigos, gostaria que tivéssemos a mesma ousadia de Moisés nesta manhã. A mesma ousadia que Moisés teve para abandonar o Egito. Que seja a nossa ousadia de nós chegarmos mais próximos de Deus para sermos pessoas que acompanham a família. E deixem-me dizer que eu parto de um pressuposto. Ao falar de companhia esta manhã, eu parto do pressuposto que a companhia é algo que está hoje desvalorizado na nossa cultura. Isto porque eu acredito que a companhia é uma coisa que parece, a maior parte das vezes, algo bastante irrelevante, sobretudo se nós tivermos uma perspectiva romântica daquilo que a família é. Nós conhecemos aquela expressão, não é? Os portugueses usam uma expressão que é estar presente em corpo ausente. Não é? Estar presente em corpo ausente. E parece que quando falamos de companhia, se calhar nos sentimos mais impressionados pela possibilidade de estarmos presentes em corpo ausente e por isso se calhar desvalorizarmos a companhia, do que reconhecermos que a companhia é importante. Ora, o casamento exige a arte da companhia, a arte de estar. E de estar tão somente. Estar quando nos parece que há boas razões para estar, mas estar também quando nos parece que não há boas razões para estar. Por isso é que estar, a companhia, a arte de estarmos juntos, é algo que está dentro dos votos de um casamento cristão. Nós prometemos coabitar, o marido promete coabitar com a mulher e a mulher promete coabitar com o marido até que a morte nos separe. Correndo o risco de eu estar a simplificar muito, eu diria que para uma geração que corre o risco de ser uma geração interesseira, às vezes parece que a companhia não tem grande interesse. Porque, provavelmente, a companhia não nos parece um ingrediente das grandes histórias de amor que nós queremos ter para nós próprios. Ora, ao falar da importância da companhia, é importante também que nós não tenhamos uma ideia abstrata. O que é que significa a companhia dentro do casamento? Até porque há ocasiões que todos nós podemos reconhecer que a companhia é essencial. Vou dar um exemplo. Hoje, para a maior parte de casais que estão entre os 20 e os 30, por exemplo, quando vem um bebê a caminho, hoje a regra já é esperar que o pai faça o quê no momento do nascimento? Que ele, pelo menos, assista. Não é? Pelo menos assista. No geral, a maior parte dos pais, eu não ando a contá-los, mas aqueles que eu tenho conhecido, a maior parte dos pais hoje assiste ao parto. Ora, uma das coisas que eu quero dizer é, não estou a partir do princípio que todos os pais que não assistiram ao parto eram maus pais, porque antigamente, de facto, a regra era não assistir. O meu pai, por exemplo, não assistiu a nenhum dos partos dos filhos. O meu sogro, curiosamente, assistiu, mas era uma exceção já naquela altura. Hoje, a regra mudou. E, no geral, eu diria que todos os pais, nos seus 20, 30 e 40 anos, assumem que acompanhar a mulher no momento do parto é uma coisa que eles devem fazer. Claro que nós também temos casos entre nós de alguns pais que estavam convencidos que não eram capazes de acompanhar, não é? Mas que tiveram a possibilidade de eventualmente não acompanhar o primeiro, mas no segundo já estiveram. No geral, hoje, nenhum pai, pobre coitado, nenhum pai pode dar-se ao luxo de dizer eu não quero estar, porque as mulheres fazem questão que eles estejam. Ou, eventualmente, se eles estiverem a atrapalhar muito, também fazem questão que eles se vão embora. Mas o que eu quero dizer com isto é que é fácil para a nossa cultura, quando pensa no casamento e na questão da companhia, pensar que há momentos em que eu tenho de estar. E agora estou a pensar para pais, para homens. Há momentos em que eu tenho de estar. Pois, tenho de estar no parto. Porquê? Porque nesses momentos, provavelmente, nós reconhecemos que eles são tão especiais que a nossa presença é obrigatória. O desafio não é nós acompanharmos nos momentos especiais, porque aí diremos que é mais fácil acharmos que devemos estar. O desafio é nós acompanharmos nos momentos que não nos parecem especiais. O desafio, enquanto famílias cristãs, é nós sermos cônjuges que se acompanham uns aos outros naqueles momentos onde parece que é estéril a companhia. E por isso eu gostaria que nós hoje pudéssemos falar um pouco acerca deste assunto. Porque nos eventos especiais, no geral, nós já estamos convencidos de que nos devemos acompanhar uns aos outros. O princípio da companhia é um princípio que a Bíblia nos dá e sobre o qual a Bíblia continuamente nos sugere que deve existir entre marido e mulher. Ao dizer isto, claro que os casados não prometem que não conseguem sobreviver um segundo separados. Quando nós casamos, nós não prometemos, eu tenho de viver a partir de agora todos os segundos na tua presença. Não, não prometemos isto. Mas quando nós casamos, uma das promessas que fizemos é que nenhum segundo da nossa vida será vivido a partir daí fora da condição de nós estarmos casados. Percebem, queridos irmãos? São coisas diferentes. Nós, quando nos casamos, não prometemos que vamos passar todos os segundos restantes na companhia do nosso cônjuge. Mas nós estamos a prometer que nenhum segundo da nossa vida vai ser passado sem que nós permaneçamos na condição de sermos cônjuges da pessoa com quem casamos. O princípio da companhia é, por isso, uma questão completamente prática. Não é uma abstração. No entanto, deixem-me, este ponto é importante para mim agora. Deixem-me estabelecer o princípio da companhia como algo que acontece a partir de um facto espiritual. E, por isso, de um facto que não se vê na prática. E deixem-me tentar explicar isto bem. A possibilidade de nós vivermos acompanhados, marido e mulher, não depende de um encontro certeiro de duas almas gêmeas. Se os casados fossem almas gêmeas, não precisavam de prometer um ao outro que iam ficar juntos. Se o casamento fosse baseado numa experiência de compatibilidade cósmica, onde eu encontrei a minha alma gêmea, num certo sentido eu não precisava de prometer que ia ficar com ela. É porque o marido e a mulher estabelecem uma relação de união que não depende da sua sintonia particular, é por o casamento pressupor uma união entre marido e mulher que não depende da compatibilidade do casal, que nós prometemos que vamos ficar juntos para sempre. Porque esse pacto de nós ficarmos juntos para sempre celebra-se e é feito de diante dos esposos, não é, que estão a casar, das testemunhas que são convidadas para o casamento, mas sobretudo é um pacto que é feito diante de Deus. Porque é a partir de Deus que os noivos recebem o poder para ficarem juntos. Eu queria chamar a vossa atenção para o vosso boletim na página 3 para reflexão, porque são estes pontos que eu estou a falar agora e eu queria que eles fossem compreendidos bem. A capacidade que o marido e a mulher têm de permanecer casados não é uma capacidade deles que eles têm de serem compatíveis um com o outro. Não é o meu objetivo agora ir mais profundo neste ponto, mas deixem-me dizer, a compatibilidade não é um valor bíblico nesse sentido. As pessoas não casam porque descobriram que eram compatíveis umas com as outras. As pessoas casam porque Deus vai permitir essa compatibilidade. E como todos nós nos vamos apercebendo, eu diria a maior parte de nós quando nos casamos, nós rapidamente vamos descobrir que não somos compatíveis como julgávamos que éramos. E isso não é sinal que o casamento está condenado. Isso é sinal que o casamento precisa de ser redimido. E isso é sinal que o casamento é o tal plano de transformação. Logo, quando nós estamos a falar de companhia, a nossa companhia não deve estar baseada no facto de nós acharmos que encaixamos bem no nosso cônjuge, que é uma boa combinação. A capacidade de nós estarmos juntos é uma capacidade que nos é dada por Deus. A união dos esposos não está na capacidade que eles têm previamente de concordarem um com o outro, mas está na capacidade de serem ambos transformados por Deus para que permaneçam unidos. Deixem-me voltar a repetir isto, e está aí na questão da reflexão. A união entre marido e mulher não está na capacidade prévia que eles têm antes de concordar um com o outro. Olha, o nosso casamento vai ser feliz porque nós já fizemos os testes de compatibilidade e somos dadores compatíveis. Não há esse tipo de testes de compatibilidade, nem é suposto que nós aceleremos alguns aspectos que só devem acontecer no casamento para descobrir compatibilidade. Porque a compatibilidade não é um fundamento do casamento cristão. Os cristãos vão se tornando compatíveis porque Deus os transforma para essa compatibilidade. Logo, no cristianismo, o marido e a mulher podem estar juntas não porque eles fazem uma boa combinação, não porque eles nasceram um para o outro, não porque tinha mesmo de ser aquela, senão não podia ser outra. Não. Eles estão juntos porque Deus é a compatibilidade que eles precisam. As pessoas viverão juntas fisicamente porque previamente foram unidas espiritualmente. A companhia não é um dever por causa do que acontece de bom entre marido e mulher. Deixem-me voltar a repetir esta ideia. A companhia não é uma coisa que eu tenho de fazer à minha mulher ou que a minha mulher tem de fazer a mim, porque nós já nos damos bem e agora temos de permanecer esse estado de nos darmos bem. A companhia não é isso. Até porque se fôssemos aplicar essa lógica de uma maneira retroativa, qual é o pensamento? Se eu devo continuar na presença da minha mulher e se a minha mulher deve continuar na minha presença porque nós nos damos bem, a partir do momento em que eventualmente nos deixamos dar bem, o que é que vai acontecer? Eu vou deixar de querer estar na presença dela e, portanto, logo passo a conceber a possibilidade do final do casamento. Ora, a lógica do casamento cristão não é essa. Não é a compatibilidade entre as pessoas, mas é a compatibilização que se torna possível pelo facto de Deus transformar. A companhia é um dever entre casados por causa de Deus. A realidade divina é o fundamento do fenómeno humano da companhia. E este eu gostaria que os irmãos percebessem o fundamento, vamos dizer assim, teórico da companhia à luz da palavra. Nós somos chamados para estarmos juntos não porque temos capacidade de permanecermos juntos. Nós somos chamados para estarmos juntos porque Deus nos dá, dentro do casamento, a capacidade de permanecermos juntos. Logo, e não temos tempo para ir fundo nisto hoje, logo nós devemos dizer a Deus, a todo o tipo de referências, por mais românticas que sejam, que colocam a beleza do nosso casamento no par bonito que nós formamos, no par natural que nós formamos, na relação romântica que nós formamos. As pessoas olham para nós e dizem, eles nasceram mesmo um para o outro. Nenhum cristão pode viver um casamento feliz porque acredita que nasceu para o outro. Claro que nós acreditamos que estamos casados pela vontade de Deus que nos levou a isso, mas a base da minha fidelidade à minha mulher não é a minha compatibilidade com ela. Todas as pessoas se casam sendo incompatíveis. E o plano de Deus é compatibilizar essa incompatibilidade. Ora, parto de uma generalização também para apresentar hoje este assunto aos irmãos e aos amigos. Que é, eu creio que muitas vezes a companhia está pouco explícita na realidade de muitos de nós, casais. Sabem porquê? Parte deste princípio, e falo, eu hoje vou dar alguns exemplos meus, para os irmãos também não sentirem que... Vou tentar dar alguns exemplos meus de como Deus tem tido paciência comigo e trazido transformação também ao nosso casamento. Ora, porquê é que eu acho que hoje a companhia é um valor que não está suficientemente valorizado entre nós? Porque há o mínimo ao mínimo problema, a companhia quebra-se dentro do casamento. E, queridos irmãos, deixem-me dizer isto de uma maneira clara. Eu não estou a falar de divórcio agora. Eu estou a falar para uma maior parte de pessoas que, sendo casada, vive com dificuldade o problema da companhia sem ter necessidade de se divorciar. No entanto, vive com dificuldade o problema da companhia dentro do casamento porque, em termos práticos, permanecendo casados, estão separados em muitas coisas. É aqui que eu quero que nós pensemos mais. Não estou a falar de divórcio. E deixem-me dar um exemplo. O exemplo de quando a companhia é quebrada por razões profissionais. Queridos irmãos, queridos amigos, partilho estas coisas porque acredito que a palavra de Deus me dá terreno para partilhar estas coisas. Claro que ao partilhar estas coisas, sou o primeiro a assumir que muitos de nós já terão passado por estas circunstâncias. Agora, deixem-me dizer aquilo que me parece ser claro na palavra de Deus. Hoje em dia, uma das coisas que se vê que a companhia está desvalorizada é que, por exemplo, perante problemas económicos, muitos casais se expõem para viver separados. O que é que eu quero dizer com isto? Não é separarem-se, não é divorciarem-se. Mas é um trabalha num sítio e outro trabalha noutro. Aliás, uma das grandes dificuldades de hoje, e a crise social tem agudizado isto, é que começa a ser um fenómeno maridos que vão para um país e que estão tempos separados da sua família. Ora, eu não estou aqui para fazer códigos, para fazer leis, mas eu creio que, à luz da palavra de Deus, circunstâncias como estas só podem ser exceção e nunca regra. E deixem-me tentar justificar porquê. Certamente que existem exceções, mas, no geral, nenhum casal deveria conviver normalmente com o facto de estar a viver, na prática, separado da sua mulher ou a sua mulher do seu marido. Há uma grande diferença entre uma família que trabalha para estar junta e uma família que se separa para trabalhar. Há uma diferença entre nós trabalharmos para estarmos juntos enquanto família e separarmos para trabalhar. O segundo exemplo não pertence ao modelo bíblico que crê que a companhia é uma realidade indissociável do casamento. Viver o casamento em lugares distintos, por razões profissionais, é declarar, ainda que não de um modo consciente, mas é declarar que a base desse casamento está dependente da sustentabilidade económica e no modo como o casal decide responder a esse problema de sustentabilidade económica. No princípio bíblico, as pessoas não se casam afirmando que vão permanecer casadas enquanto houver dinheiro. Eu estou a colocar isto de uma maneira mais simples consigo. Quando nós casamos, nós não prometemos eu vou ser-te fiel até nós termos dinheiro para conseguirmos ser fiéis juntos. O princípio da fidelidade bíblica é eu vou ser fiel até que a morte nos separe. Logo, na prática, no princípio bíblico, as pessoas casam-se afirmando que permanecerão juntas até que a morte os separe, não se afastando por qualquer outra razão. Queridos irmãos, os votos à antiga, e permitam-me dizer assim, os votos devem permanecer à antiga na medida em que eles devem dizer coisas que o casamento cristão pede. Os votos à antiga, o que é que dizem? O que é que prometem? De que o marido e a mulher vão permanecer juntos em que circunstâncias? Lembrem-se. Na saúde e na doença. Na alegria e na tristeza. Não me lembrei dessa. Mas há o outro. Na abastança ou na pobreza. Já noutras ocasiões eu falei nisto, não posso ir agora muito. Essa é a necessidade que os votos têm de permanecer a dizer coisas em concreto. Os irmãos já me ouviram dizer isto. Quando nós fazemos os votos bonitos, românticos, deixem-me ser um bocadinho infantil, mas aquele tipo de votos que hoje em dia fazemos de tu és o nascer do sol da minha vida, eu quando olho para ti o meu coração... E os noivos ficam apaixonados a dizer isso. Meus queridos irmãos, não há problema nenhum. Se querem incorporar declarações dessas nos votos, eu não tenho necessariamente um problema desde que prometam aquilo que o casamento cristão pede. E é que vão permanecer juntos nestas coisas, na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na pobreza e na riqueza. Porque quando nós prometemos isto uns aos outros, nós fizemos promessas às quais somos chamados a cumprir. Os irmãos percebem o que é que eu quero dizer? Quando nós não prometemos estas coisas, na prática, nós não dissemos que, de facto, o dinheiro não podia ser o assunto mais importante do casamento. E eu não quero fazer muitas queixinhas, mas são tantos os casamentos cristãos em que eu tenho ido, onde estas coisas não se prometem, que, de facto, os pastores que os oficiam estão a colaborar sem se aperceber para que quando o primeiro casamento, quando o problema seja económico e apareça pela primeira vez, os casais se possam separar, porque eles não prometeram que iam ficar juntos na pobreza ou na riqueza. Como é que funciona na prática nesta igreja? Como pastor só casei três casais. E há liberdade para os casais quererem trazer coisas, mas há coisas, e na parte dos votos, os casais que se casaram sabem disso, há coisas que têm de ser afirmadas, porque a Bíblia pede que elas sejam afirmadas. E estas coisas têm de ser afirmadas. Porque se elas não forem afirmadas, quando o problema puder aparecer, eles podem de facto dizer, eu não prometi à minha mulher que ia ficar com ela se nós ficássemos pobres. Eu não prometi à minha mulher que ia ficar com ela se ela ficasse doente. Eu não prometi à minha mulher que ia ficar com ela se o casamento passasse por um momento de grande tristeza. E esta é uma urgência. E a dificuldade que nós temos com a companhia é um sinal de que nós não estamos a prometer as coisas certas num casamento cristão. Não quero entrar em grandes códigos legais, até porque não sou um legislador, mas falta-nos simplicidade para colocarmos na prática o que afirmamos na teoria. Como é que podem marido e mulher prometer que ficarão juntos na doença e na pobreza se, à mínima sombra de dificuldade financeira, se dispõem a viver separados? Ao longo dos anos, tenho visto alguns casais a passarem por algumas das dificuldades maiores dos seus casamentos porque, por exemplo, quando deram por si, estavam a viver separados na prática. Estou a simplificar muito. Deus não criou o casamento para que o marido viva separado da mulher. A companhia constante do casal é o que previne que se separem. Não separarem-se para que o casamento se sustente. Percebem? A ideia de temos de viver separados durante a semana, que é para termos capacidade de sustentar o casamento. Queridos irmãos, o que sustenta o casamento é a companhia do casal. Não é a sustentabilidade económica. Os irmãos já me ouviram dizer isto em relação a isto, em relação a esta questão do casamento. O que nós afirmamos é que buscamos primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas serão acrescentadas. Não é o contrário. Não é buscar todas as outras coisas e depois esperar que o reino de Deus se viva no nosso casamento. Nós conhecemos alguns clichês da nossa época, não é? Que quando falamos em companhia, falamos em tempo, e às vezes pensamos a nível de tempo, ok, tempo. Ah, mas o tempo só não chega, passar tempo juntos só não chega. Hoje em dia nós falamos de, como é que é? Tem de ser tempo de qualidade, não é? Bem, deixa-me dizer uma coisa um bocado básica, eu sei que é uma coisa um bocado resmungona, se não houver tempo, nunca vai haver tempo de qualidade. Para haver tempo de qualidade, tem de haver tempo. E hoje o nosso objetivo não é falar neste problema, ele é um problema para nós. Quando falámos na questão da preguiça, nós falámos nisto, nós temos uma dificuldade grande em gerir o tempo. Sou o primeiro a assumir isto nesta comunidade. Tenho uma grande dificuldade em gerir o tempo. Todos nós passamos hoje, é um problema da nossa cultura, nós temos muita dificuldade em gerir o tempo e isso vê-se na questão da família. Este é um desafio para todas as famílias. Nós temos dificuldade em gerir o nosso tempo e em investir o nosso tempo na família. Meus irmãos, deixa-me dar um exemplo lá de casa. Cada vez mais, para mim, por exemplo, significa uma coisa que é, para mim e para outras famílias, certamente, que já, a expressão que eu uso é hora vermelha. Entre as 6 e as... Na prática, entre as 6 e as 9 é hora vermelha. Porque é a hora onde eu tenho de estar em casa, a zelar que a casa continue a ser casa. Eu e a Ruth, naturalmente. Portanto, muitas vezes... Antes de nós termos filhos, essa é a hora que, como é a hora de saída, muitas vezes até era a hora onde dava para combinar algumas coisas. Olha, eu saio a esta hora, tu sais àquela. Ora, quando se tem uma casa com filhos, essas horas... Atenção, não estou a dizer que todos têm de ter o esquema como eu tenho, mas, por exemplo, para mim é a hora onde é muito difícil eu ter disponibilidade. por exemplo, quando os irmãos combinam coisas comigo, só acontece à quinta-feira, porque é o dia que eu não vou a casa, porque fico para a reunião de oração. Em todos os outros dias, há exceções, mas todos os outros dias, geralmente esse é o período chamado hora vermelha. É muito difícil eu estar disponível, porque é a altura onde a minha presença é absolutamente mandatória em casa. Ora, é o tempo, é a maneira como temos organizado o tempo lá. Temos problemas em dominar o tempo. E o tempo, a organização do tempo torna-se uma das batalhas mais difíceis nos nossos casamentos. E deixem-me dizer isto. Eu gostava de expandir este tempo, mas hoje não há oportunidade de expandir este assunto. Talvez por isso... é uma generalização minha, os irmãos podem não concordar com ela. Mas sabem que eu acho que há uma certa obsessão da nossa cultura em viajar tanto, que é uma compensação do facto de nós não sabermos ter um tempo comum. Nós hoje temos uma certa obsessão em passar o tempo chamado qualidade em outros sítios, que não os sítios normais, porque, de algum modo, nós não somos bons a passar o tempo normal nos sítios normais. Então, geralmente, qual é um bocado o nosso pensamento por defeito? Se nós vamos ter um tempo de qualidade entre casal, temos de desaparecer daqui para fora. Meus irmãos, eu sou a favor de desaparecer daqui para fora, e isso é importante. Mas muitas vezes essa obsessão de viajar tanto e criar lugares e tempos de exceção é sinal de que nós não somos bons a viver o tempo comum. E por isso a nossa esperança é que o tempo de qualidade vai ser aquele que é completamente diferente da rotina. Na próxima semana, se Deus quiser, nós vamos falar na questão da renovação, da rotina, nestas questões em particular. Mas alguma das nossas dificuldades com o tempo comum é aquilo que nos faz achar que nós precisamos daquele tempo muito especial. Agora, deixem-me desapontar-vos. Geralmente não funciona assim. Ninguém vai ter um tempo bom de companhia, consistente no seu casamento, por fazer grandes férias em lugares maravilhosos. Podem fazer as férias maravilhosas em lugares maravilhosos, fazê-las até sem filhos, isso nunca vai salvar o casamento de ninguém. Há muito mais possibilidade do casamento ser saudável por conseguir ter um tempo de rotina que é um tempo gratificante, em que o casal se encontra, em que o casal se acompanha. E daí a minha insistência no assunto da companhia hoje. Deixem-me falar, quero só dois aspectos para o final, temos de tomar a nossa ceia ainda. Mas tentar aplicar esta questão da companhia na prática, por exemplo, na questão da amizade. A amizade, estou a falar por mim, os irmãos podem ter uma perspectiva diferente, mas se, a maior parte das vezes eu cresci a achar que a amizade não jogava bem com o casamento, na medida em que o casamento é tão melhor se não for acerca da amizade, se for acerca dos instintos amorosos que nós temos pela nossa mulher, de tudo parecer extraordinário e romântico. E, portanto, a amizade às vezes parece assim um prémio para quando o romance já arrefeceu e, portanto, já faz parte da vida assim, quando nós já não temos muita força. Às vezes a amizade parece um prémio de consolação quando os nossos romances já não podem ser... Tem de ser cuidadoso. Mas quando os nossos comandos já não são muito quentes, não é? A temperatura esfria e agora, olha que remédio, agora temos de ser amigos um do outro, não é? Eu sei que estou a ser um pouco tolo a dizer desta maneira, mas estou a tentar dizer com franqueza aos irmãos, muitas vezes o modo como eu olhava para a questão da companhia, a questão da amizade. Por exemplo, o que é que isso significava na prática? Significava que eu, e noto isso noutros maridos, acabava por ser um bocado negligente naquilo que é o investimento no nosso casamento em conversa. Então o padrão lá em casa funcionava um bocado assim. A Ruth chega e perguntava-me, então como é que foi o teu dia? Como é que... E eu geralmente em poucas palavras, foi assim. E ela ficava sempre mais desconsolada pelo facto de eu falar pouco. Mas nem era que eu quisesse falar pouco, era eu ter uma certa dificuldade, pelo menos com a minha mulher, há mulheres e maridos diferentes, mas não, para mim não é naturalmente necessário estar a dar tantos detalhes. Não é uma coisa tão necessária. E às vezes, mas isto é um desabafo, às vezes até quando são assuntos importantes, não sei se algum irmão se sinta como eu, mas às vezes quando são assuntos importantes, até relatá-los me custa, pela importância que eles têm. Até relatá-los me custa. Ora, o que é que acontecia? Havia um desnível, porque eu próprio não investia neste lado, que é o lado de conversar, de gostar de conversar com a minha mulher. Não quero vender gato por lebre. Hoje não sou, os irmãos podem perguntar à Ruth, mas hoje não sou, acho que ainda não sou o marido mais conversador. Mas uma das coisas que me tenho vindo a perceber é que a saúde de um casamento visível na companhia diz sempre acerca do prazer que o casal tem de ser amigo. E uma das coisas que me apercebi é que o casal ser amigo não é um prémio de consolação para quando a intimidade física já não é tão boa, mas antes pelo contrário. Uma boa amizade é aquilo que coopera até para a própria intimidade física ser melhor. Claro que Deus tem sido paciente comigo e tem-me vindo a explicar isso à medida que os anos passam, porque eu não tinha essa ideia. Deixem-me só usar esta ideia. São coisas que nós absorvemos e não nos apercebemos. Nós temos esta ideia. Mesmo que nós tenhamos sido evangélicos, cristãos evangélicos que se tenham portado bem e que, por exemplo, se tenham casado virgens, porque é isso que a Bíblia pede. Mesmo que nós tenhamos feito isso, muitas vezes o nosso pensamento é: ok, eu fiz isso bem e agora vai ser espetacular do outro lado. Já falámos acerca disso, não quero voltar a repetir essa mensagem. Agora, uma das coisas que muitas vezes nós absorvemos é que, por exemplo, no que diz respeito à intimidade física, a intimidade física é tão melhor na medida em que ela é do domínio do instinto. Sabem, nós recolhemos isso nos filmes americanos, que é os casais zangam-se, e geralmente depois fazem as pazes numa cena de amor tórrido. E nós absorvemos isso para a nossa cultura. Como, ok, o momento de intimidade física melhor é às vezes até quando existe algum desnível a nível da relação. Porque as pessoas ficam mais ferozes. E logo tudo acontece a um nível mais feroz. Meus irmãos, isso é mentira. Eu não estou a dizer que isso não possa acontecer. Mas num casamento cristão, a intimidade física não funciona contra a amizade. A intimidade física funciona a favor da amizade. E por isso é que os homens às vezes têm dificuldades em perceber que, no geral, para as mulheres, não seja apenas uma questão de, no campo da intimidade física, de querer ter intimidade física. As mulheres são mais exigentes a esse nível, porque elas têm uma noção mais clara de que a amizade faz parte. Já os homens, eu estou a generalizar muito, mas já os homens são mais tolos e têm quase uma noção de... Não, isto é uma coisa que se faz porque se apetece fazer. As mulheres são espiritualmente mais... percebem melhor do que nós. E nós temos de perceber isso. Deixem-me terminar com um exemplo prático. A questão da companhia. Deixem-me só citar uma frase ainda acerca da amizade, do padre Tolentino Mendonça. Ele escreve um livro bonito que se chama Nenhum Caminho Será Longo. E nesse livro ele fala muito da importância da amizade. Ele não está a falar acerca do casamento, fala acerca da amizade. Mas tem uma frase bonita que diz assim: cada vez menos se sabe do que falamos quando falamos de amor. Quase por automatismo adotamos o vocabulário do amor, que corre o risco de se tornar uma gramática sonâmbula. E o que o padre Tolentino explora neste livro é: nós temos de recuperar no cristianismo a importância da amizade. E essa importância da amizade deve ser recuperada no contexto do próprio casamento, acrescento eu. Um dos aspectos que eu quero converter, e eu que gostaria que fosse um desafio para nós esta manhã, é que nós pensemos na companhia em termos de resultado prático na conversa. Queridos irmãos, eu não estou a dizer que os casais cristãos têm de ser... Eu vou dar um mau exemplo para tentar ilustrar isto, mas que é... Eu gostaria que no final desta série ninguém saísse com a ideia de que um casamento feliz é o marido todos os dias virar-se para a mulher e dizer... Bem, os irmãos imaginem a frase, até porque eu acho que não... Eu acho que é melhor os irmãos imaginarem essas frases do que eu estar a meter os pés pelas mãos aqui com uma frase qualquer. E atenção, é importante ser capaz disso, mas eu não estou a querer passar a ideia que um casamento cristão é um casamento onde as pessoas parece que vivem assim meio gostado, assim meio entontecido de amor. Mas gostaria que nós nos apercebêssemos que a felicidade de um casamento cristão se vê em coisas simples como o casal tem de conversar e tem de ter prazer a conversar. Eu ainda, não acontece, Não acontece assim. Por exemplo, se alguém me liga à hora vermelha, eu não digo assim, olha, eu tenho de desligar porque estou ansioso para ir conversar com a Ruth quando chegar a casa. Eu ainda não digo isto. Estou a caminho de dizer. Mas eu ainda não digo isto. Mas Deus tem de me inclinar a que cada vez mais eu tenha prazer para conversar. E, de facto, isso tem mudado. Não é só prazer em algumas coisas que eu... Nessas eu tenho. Não é ter prazer nas outras, porque as outras são sinal de que nós fomos unidos espiritualmente. Vou terminar com o tal mau exemplo. Isto era uma conversa que eu e a minha mulher, eu e o Ruth, estávamos a ter há umas semanas. Portanto, a moral da história no final desta série não é tanto... passa a virar-se todos os dias e ofereça sempre flores à sua mulher. Eu posso dizer, Deus está a mudar também o meu coração. Eu pela primeira vez ofereci flores à minha mulher no dia 14 de fevereiro. Nunca tinha oferecido. Eu estava a pensar, no 14 de fevereiro não é data de anos, isso eu ainda sei. No dia de São Valentim, nunca, porque pronto, quando começámos a namorar eu tinha a mania de ser diferente e achava que isso era tudo saloio. Ora, os cristãos não são chamados necessariamente agora, dia dos namorados, lá vou eu levar o ramo de flores que nunca levei. Não, não é isso. Deixem-me tentar ilustrar a moral de nós passarmos tempo a falar sobre estas coisas, para exemplificar na prática o que é que Deus deve mudar. Há pouco tempo eu estávamos a lembrar que quando a Maria nasceu, e isto é interessante até porque há muitos bebés na nossa igreja, e se Deus quiser outros mais virão. Quando a Maria nasceu, nós, uns meses depois, decidimos ir pela primeira vez, desde que éramos casados, ao acampamento familiar em Água de Madeiros. Ora, decidimos ir ao acampamento familiar, a Maria era muito pequenina, e a Maria fez 3 meses em Água de Madeiros, durante o acampamento. Portanto, era um bebé pequenino. Portanto, nós tínhamos apenas 2 meses e pouco de sermos pais, muita inexperiência. Qual foi uma ideia brilhante que eu tive? Eu e não só, e se eu caio, pelo menos arrasto alguns comigo. Eu e alguns amigos tivemos uma ideia brilhante, que é vamos para o acampamento. Nós iam vários casais e casais de amigos e vamos para o acampamento de bicicleta. Vamos para o acampamento de bicicleta. E para irmos para o acampamento de bicicleta, como leva algum tempo a fazer cerca de 150 km, vamos no dia antes. Não é? Então, vejam bem, eu acabei de ser pai, tive esta ideia brilhante. Eu acho que quem teve a ideia deve ter sido o Miguel, porque ele estava comigo, ele fez parte disto. Deve ter sido ele que teve esta ideia brilhante. Então, eu acabei de ser pai, não é? Declarei à minha mulher, olha, nós vamos fazer uma coisa extraordinária, que vamos de bicicleta para o acampamento. Claro que nós conseguimos ir de bicicleta de Queluz até Mafra e depois apanhámos o comboio, não é? Malveira. Porque as bicicletas estavam... Bem, era quem andava nas bicicletas e as próprias bicicletas. Porque, aliás, eu lembro o meu cunhado, o pastor Tiago Oliveira, que hoje é também um homem de respeito, mas antigamente não era, e ele começou a pedalar e é armado em campeão, ele é mais atleta, e começou logo a fazer pouco nós em 2 ou 3 ruas de Queluz, mas logo depois teve um problema com a corrente. E, portanto, foi uma história incrível e foi uma história, de facto, engraçada. Ora, onde é que eu quero chegar com esta história? Quando eu chego ao acampamento, claro que quando chegámos ao acampamento, fizemos de comboio até as Caldas da Rainha e depois Caldas da Rainha, de comboio até a Marinha Grande. Mas, claro, que da Marinha Grande ao acampamento chegámos de bicicleta, vitoriosos, quero para todas as pessoas nos verem, a chegar vitoriosos ao acampamento. Claro, eu chego e um bocadinho depois chega a minha mulher, com a Maria de 2 meses e muito, acompanhada por alguém, que não eu, porque eu tinha ido de bicicleta para o acampamento no dia anterior, que neste caso era o meu cunhado, Ruben, o irmão mais novo da Ruth, que foi com ela. E a Ruth vem com um ar... Eu vinha arrasado da bicicleta e da borga, porque nós fizemos alguma borga, coisas que hoje iria dissuadir qualquer pessoa de ter um plano deste, mas pronto, então nós vínhamos assim todos entusiasmados, um bocado cansados, tínhamos pedalado para todos os efeitos à volta de 70 km, ainda fizemos alguma coisa. Mas quando chega a minha mulher, ela vinha arrasada, mas não vinha arrasada nem da borga nem da bicicleta, vinha arrasada porque a Maria tinha chorado o caminho inteiro. E a Maria tinha chorado o caminho inteiro e estava ela a chegar ao acampamento e lá estava o seu marido, que tinha feito 2 dias de festa com os amigos. E eu percebi-me, naquela altura, o Espírito Santo não foi tão claro, mas eu percebi-me que tinha feito a geneira, que o meu lugar não devia ter sido aquele. Ora, porque é que eu estou a dar esta ilustração? Porque hoje é óbvio para mim que alguém nestas condições, alguém que acabou de ser pai, a última coisa que ele deve estar a pensar é fazer farra com os amigos. Mas estar com a mulher naquele início. Agora, eu também partilho com os irmãos porque, de facto, eu era crente. Aliás, eu era obreiro auxiliar numa igreja. Portanto, supostamente deveria-se esperar algum tipo de consequência. Mas eu não tinha essa consequência e era natural que não a tivesse. Agora, quando eu digo isto, claro que eu estou, o meu alvo preferencial nestas pregações, estou a falar sobretudo para os maridos e que são maridos há pouco tempo. O vosso lugar é com as vossas mulheres, a acompanhá-las nas coisas que são maravilhosas e que são fáceis de fotografar, mas a acompanhá-las nas outras. Portanto, ao trazer-vos o meu mau exemplo, o que eu vos quero incentivar é que vocês busquem aquilo que é maravilhoso na comunhão do casal e que se traduz em companhia. Eu não quero pesar mais nos maridos. Mas há coisas que nós vamos fazer por imaturidade, que nós precisamos de uma igreja que nos diga, não faças isso. Não carregues, e deixa-me especializar um bocado nesta questão, não sobrecarregues a tua mulher. O teu lugar não é estar na farra com os teus amigos. E deixa-me dizer, há maneiras muito fáceis de espiritualizar farra com os amigos. Porque os irmãos podem pensar, ah, pois, ali era claramente mal, foste passear de bicicleta com os teus amigos. Às vezes há maneiras que os maridos vão arranjar modo de não estar com as suas mulheres quando deviam estar e até vão usar belos pretextos. Eventualmente até espirituais. E o lugar deles é estarem a acompanhar as suas mulheres. E vice-versa. Isto não é só um pecado que os homens praticam contra as mulheres. Mas deixem-me ir. Uma das coisas que eu tenho dito a alguns dos jovens pais, recentemente, e deixem-me terminar com esta aplicação, temos de tomar a ceia. Mas uma das coisas que eu tenho insistido com alguns jovens pais e alguns casais é que vocês coloquem a companhia na mesa das negociações, porque há mesa de negociações em casa, pelo menos lá em Oeiras há uma mesa de negociações, e de um modo sereno, e não de um modo quando os problemas aconteceram, de um modo sereno, quando os problemas ainda não aconteceram, peçam um ao outro o que significa acompanharem-se. E decidam juntos as condições da companhia. Deixem-me dizer, um dos desafios mais difíceis é que muitas vezes, na inexperiência do nosso casamento, nem um cônjuge sabe exigir as coisas certas do outro. Porque ambos foram formados para achar que um bom grau de independência é saudável. E deixem-me dizer, há graus de independência saudável, não me entendam mal. Mas é importante que aquilo que é declarado acerca da companhia emane de uma conversa comum. Dizer quais vão ser as estacas da nossa tenda. O que é que vamos afirmar um para com o outro que é impossível, que é necessário que eu faça para ti e vice-versa. E eu sei que essas conversas podem parecer pouco espirituais porque não aparece um anjo nessas conversas. Mas essas conversas são aquelas que muitas vezes, pela graça de Deus, vão prevenir coisas terríveis na vida dos nossos casamentos. E por isso esta manhã eu gostaria que o Espírito Santo nos ajudasse, nos persuadisse, em que aqueles que são casais e não só, e todos os outros na vida da sua família, de olharem para a companhia como um dom espiritual e pedirem que, tendo havendo um consenso que é necessário dentro do casal, se estabeleçam regras para o que é que significa a companhia. A Igreja está aqui não para condenar, mas para vos auxiliar a que o Espírito Santo dirija as vossas casas e que Deus seja glorificado no modo como nos acompanhamos uns aos outros. Que o Senhor nos ajude.